Ubuntu Esporte Clube. Nós somos o esporte. O esporte somos todos nós.
Meu nome é Júlio Medeiros e para mim, Ubuntu, acima de qualquer coisa, é ter lealdade, respeito e compatibilidade com o seu próximo.
Fala galera, tá no ar o episódio 104 do Ubuntu Esporte Clube. Eu sou o Pedro Moreno, comentarista esportivo dos canais Globo, e essa definição de Ubuntu que a gente acabou de ouvir agora foi do Júlio Medeiros. Ele é CEO de comunicação e analista de e-commerce da marca Tug9. Bem, o Ubuntu tem a honra hoje de ter aqui não só uma, mas duas campeãs olímpicas. Vou começar com a apresentação pela estreante aqui no Ubuntu, a grande Valeuska, campeã olímpica com a seleção brasileira nos Jogos de Pequim 2008, bronze em Sydney 2000, tricampeã de Grand Prix, campeã pan-americana, e nesse mês de outubro estreou como comentarista nas transmissões do Mundial Feminino de Vôlei no Sport TV. Val, seja muito bem-vinda, uma honra enorme para a gente ter você aqui no Ubuntu Esporte Clube, e quero saber como é que foi essa experiência aí de comentarista estreando no Sport TV.
Boa tarde, Pedro. Boa tarde, Fê. Tudo bem? Obrigada pelo convite, conversar um pouquinho sobre as coisas que estão acontecendo no momento. A minha participação como comentarista foi muito curiosa, porque eu acho que foi meio que um desafio para mim aprender novas coisas. A minha palavra do momento é desbravar, né? Eu tenho aprendido muitas coisas com pessoas diferentes. Aí a gente falava de vôlei, mas de uma forma muito diferente, fora da quadra, comentando. Então, a experiência foi muito válida, eu adorei. O contato também com os narradores e os comentaristas, acho que foi muito importante para mim, para o crescimento, e é um novo aprendizado. E eu estou muito aberta a essas novas coisas que estão surgindo.
Ah, que legal. A nossa segunda convidada da mesa hoje já é da casa, já faz parte do Ubuntu, incrível Fernanda Garay, que abriu um tempinho para a gente nas férias, falando com a gente direto de Paris, então agradecer demais aí. Ela esteve com a gente em julho do ano passado, falando da expectativa para as Olimpíadas de Tóquio, e voltou de Tóquio com a medalha de prata, que orgulhou a gente demais. A Garay, que também é campeã olímpica em Londres 2012, tricampeã também de Grand Prix, de Copa dos Campeões, de Pan-Americano, enfim, é mais uma das grandes estrelas da nossa história do voleibol. Garay, prazer em dobro ter você aqui com a gente no Ubuntu pela segunda vez. Eu falei da Val, comentarista, mas a Garay já andou também tirando onda de repórter no Esporte Espetacular. Andei vendo, comentei até com a Fabizinha. Essa daí a gente tem que trazer para ontem.
Oi, Pedro. Oi, Val. Bom dia, boa tarde, boa noite para os ouvintes, né? Para todo mundo que nos acompanha nesse momento. Sim, a gente está num fuso horário aí de 5 horas a mais. Dei uma rebolada aqui para conseguir.
Nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o Power fica ainda mais confortável.
E falar com vocês porque, obviamente, não dá para negar um convite do Ubuntu. Eu sou ouvinte, eu acompanho, eu admiro muito o trabalho de vocês. E também por assuntos tão relevantes do meu interesse, obviamente, falar de vôlei, falar de esporte. Então, é um prazer, obrigada pelo convite.
Então, galera, como vocês podem perceber, o nosso papo hoje aqui no Ubuntu é sobre vôlei, mas apesar de ser uma paixão nossa, o mote que traz a gente aqui não é um assunto lá tão agradável. Na semana passada, no dia 15 de outubro, a gente teve o encerramento aí do Mundial Feminino de Vôlei. A Sérvia ficou com o título, bateu o Brasil na decisão. O Brasil, em meio a uma renovação, fez uma campanha fantástica. E a Itália ficou com a terceira colocação, batendo os Estados Unidos também por 3-7-0, ficou com bronze. Mas depois do jogo, viralizou uma imagem da oposta italiana Paola Egonu, tida como a melhor jogadora do mundo na atualidade, um verdadeiro fenômeno de 23 anos. E ela aparece no vídeo aos prantos, conversando com a gente dela na beira da quadra e revoltada por ter sido questionada do porquê ser italiana. Obviamente, aí uma alusão ao fato da Egonu ser negra retinta em um país majoritariamente branco. Ela, no vídeo, se diz cansada, diz que foi a última partida dela pela seleção. E aí, para a gente contextualizar, Egonu ela é filha de pais nigerianos que chegaram na Itália em 1992. O pai dela é caminhoneiro, a mãe é enfermeira. E aos 16 anos, quando ela já despontava como potencial para ser a grande esperança do tradicional voleibol italiano, ela já convivia com imitações de macaco em quadra. E de lá para cá, Egonu levou a Itália ao título da Liga das Nações esse ano contra a seleção brasileira na final, título europeu em 2021, vice-campeonato mundial em 2018, agora o bronze. Nos Jogos Olímpicos é que a Itália não conseguiu avançar muito, ficou nas quartas de final contra a Sérvia em Tóquio, caiu na primeira fase nos Jogos do Rio, mas claramente existe um processo em curso e um processo já de clara evolução. Antes dos Jogos Olímpicos de Tóquio, quando foi considerada a ideia da Egonu ser a porta-bandeira da Itália, ela também sofreu insultos racistas e esse ano, depois do título da Liga das Nações, foi chamada de macaca por uma apresentadora italiana em um programa de TV lá na Itália. Além da bandeira antirracista, é importante a gente ressaltar que a Egonu é ativa também na luta contra a homofobia, é de conhecimento público que ela já teve relações homossexuais e também já foi discriminada por isso. Então, feito esse resumo da história da Egonu, eu queria saber de vocês, como mulheres negras, como é que esse episódio, mais esse episódio de racismo, tocou em vocês? Qual foi a sensação de vocês quando viram o vídeo, quando souberam da notícia? Começar por você, Val.
É mais um episódio triste, né, que acontece em meio a um espetáculo que foi o Campeonato Mundial, que reúne... a gente já vê diversidade no encontro do Campeonato Mundial, são países diferentes se encontrando com fair play para disputarem um título tão importante. E aí a gente deixa de falar disso, né, desse encontro maravilhoso de diversidade de países diferentes para falar sobre uma cor de uma pessoa, sobre a discriminação. Acho muito importante se debater, mas eu acho também que a gente acha que está evoluindo. Eu acho que a gente evoluiu em algumas questões, mas todas as vezes eu vejo eu vejo que nós temos que voltar lá atrás ainda, na história, na evolução do que está acontecendo. Então, eu fico muito triste, porque esse é um dos casos, né? A gente viu um caso do Seu Jorge também, de um cantor em Porto Alegre, que foi fazer um show e não conseguiu fazer o bis. Então, assim, a Egonu ilustra o que realmente acontece, porque a gente não pode achar que o racismo não existe, não acontece, porque ele está presente. O Brasil é o país mais negro, né, fora da África. A gente já está habituado com cores diferentes, e o diferente é muito bonito, porque senão eu não teria a minha cor, a Fê não teria o cabelo que ela tem, você não, né, não seria diferente. Eu acho que isso se completa tanto. E sabe uma pergunta que eu me faço sempre? Eu não sei se a Fê comunga da mesma opinião que eu. Que pais estão criando esses filhos? Porque isso está passando de geração em geração. Então, sou eu que... Como que eu vou criar meu filho, né, para que isso não aconteça daqui para frente? Então, os pais também são muito culpados pela educação dos filhos, e eu vejo que isso vem acontecendo e vem passando de geração em geração, e não cessa. Então, é um caso muito triste, assim, que a gente vê, né, tirando o foco de um campeonato tão importante para um episódio tão triste.
Fê?
Assim, particularmente assistindo, né, e depois lendo, e agora mesmo ouvindo esse resumo que tu fez, Pedro, de todos esses eventos que a Egonu passou, me entristece muito, e eu penso que ali foi um desabafo, sabe? Assim, o que eu senti é que foi assim, eu não aguento mais, sabe? Eu não dou mais conta, tá muito difícil, tá muito pesado, sabe? Essa foi a minha interpretação com relação a esse evento. E eu penso o seguinte, ela é uma atleta de 23 anos. 23 anos, sendo branca ou negra, você está representando o seu país diante de um campeonato de tanta importância, né? Numa seleção que era tão competitiva, assim, que vem, como tu disse, crescendo e que era uma das favoritas para o campeonato, por si só já seria muito pesado, já é pesado. Ela é uma atacante que é referência para a equipe, ela é maior pontuadora, então assim, já tem sim um pacote muito grande de responsabilidade, né, nesse contexto de ser atleta, de estar em quadra e ter que ser boa, e ter que corresponder às expectativas, e toda a expectativa que ela mesma tem por querer ganhar. Ali também eu acho que se misturou um pouco da frustração ela de perder, né, de raiva de perder, de não ter conseguido alcançar o objetivo que ela queria. Por um outro lado, ela vem sofrendo isso, e o que me toca ainda mais é, ela é italiana, ela é nascida na Itália, é legítima, e por que ela está sendo questionada? Porque não é só a crítica, não é só o racismo ali por ela ser uma negra, mas também por ela, por as pessoas que estão, algumas pessoas, claro que não são todos os fãs e os torcedores italianos, mas que algumas pessoas italianas não se sentem representadas por ela. E isso assim, é o que me toca mais, o que me entristece mais, e para mim é o... É assim, o fato que comprova o tanto que estamos regredindo, né? Porque, como a Val disse, eventos aqui no Brasil, eventos na Itália, eventos no mundo inteiro, né? Vocês aqui o tempo inteiro estão falando sobre isso, estão denunciando o quanto no esporte e fora dele a gente tem visto eventos de racismo. Então, assim, eu percebo como a gente está regredindo. Há um tempo atrás, era luta atrás de luta, em busca de direitos, em busca de um pouquinho. Hoje, a gente está tendo que lutar para manter esse pouquinho que já foi conquistado, né? Quando éramos para estar indo além, né? Então, eu, pela minha experiência, na minha vivência, uma das coisas que me deixava mais alegre era que, quando eu vestia a camisa da seleção brasileira, quando eu representava o Brasil, ali todos os brasileiros se sentiam representados, independente da cor. Ali não era só a Fernanda Garay, uma jogadora preta que estava jogando. Não, era mais uma atleta do Brasil, assim como todas as outras estavam ali, independente da cor, independente do gênero sexual, independente de nada. Vestia a camisa para fazer o melhor pelo Brasil, e todos ali estávamos com o mesmo objetivo, que é ganhar o jogo. Então, assim... me entristece, porque o esporte é isso, o esporte é a competitividade, é como a Val disse, é um monte de coisas boas, são valores bons, e a gente está regredindo no sentido de peraí, quem que é essa que está me representando? Não, essa não gosta, essa não é legal, essa não está o suficiente, não é esse o caminho, sabe? Então, eu acho que a gente tem que rever muita coisa. A gente não, porque nós três que estamos aqui, não, nós, com certeza a gente não compactua dessa realidade, mas assim, é refletir e pensar por que a gente está regredindo num momento como esse, né?
Como a gente cansa de falar, né? Na verdade, o racismo não é um problema nosso, o racismo é um problema dos brancos. E aí, isso que você colocou em relação à sua felicidade de sempre vestir a camisa da seleção brasileira, porque ali você estava representando o Brasil e as pessoas se sentiam representadas. E aí, na questão da Egonu, no episódio da Egonu, acho que tem ainda um agravante, que, como eu disse anteriormente, ela é uma negra retinta num país majoritariamente branco, que tem um histórico de fascismo, e ainda sem fazer juízo de valor aos italianos, mas é uma parte muito triste da história deles, assim como é da história da Alemanha, a questão do nazismo, e que os alemães, você conversa com alemães, assim, eles fazem questão de pontuar justamente essa parte triste da história como a lembrança de algo que eles não querem jamais que se repita, mas assim... foi um episódio triste da história deles, a questão do fascismo, e ainda tem ainda muitas células fascistas ainda na Itália, muita gente que acha que esse conservadorismo de tentar a manutenção de uma raça ariana, de um povo branco. A gente viu isso, por exemplo, quando o Balotelli se destacou como jogador de futebol, como um dos principais jogadores da Itália há alguns anos atrás. E aí é um outro ponto que é um questionamento que eu me faço. Será que se a Egonu não fosse uma jogadora tão fora do comum, se ela não fosse tão excepcional, será que ela chamaria a mesma atenção? Será que ela causaria a mesma revolta, que me parece que toda vez que um negro atinge um ponto de destaque além, aí a gente pode puxar vários exemplos, como, por exemplo, Lewis Hamilton dentro da própria Europa, dentro do circo da Fórmula 1, eu acho que esse racismo acaba ficando ainda mais explícito, vocês não acham?
Mas eu acho que isso acontece com qualquer tipo de negro. Eu acho que os negros também que têm notoriedade, né, que conquistaram posições, que são celebridades, famosos, eles também passam por isso. E a gente pensa muito no Brasil que essas pessoas têm algum privilégio, mas elas não têm, porque elas sofrem também. O Seu Jorge é uma pessoa internacionalmente conhecida, é um ator famoso no Brasil, no cinema também, fez muito sucesso no cinema. E cadê o privilégio, né, dessa figura pública? Então, eu acho que acontece com todos os negros do Brasil e fora do Brasil. Eu não vejo que tem uma classe ou um indivíduo que sofre mais do que os outros, sinceramente.
Para a gente ficar dentro do nosso do âmbito do vôlei que a gente está falando, a própria Fabiana, nossa capitã. E aí eu citei exemplo da Itália, mas dentro do nosso próprio Brasil, em Minas, ela disputando um jogo de Superliga foi discriminada dentro de quadra, né, Fê?
Sabe que eu vou repetir, porque eu sinto isso é uma coisa que tem ficado para mim muito marcada, essa questão do retrocesso, porque assim, o racismo ele sempre existiu, ele não terminou. O que me chama a atenção é como tem sido mais recentemente, como se fosse mais permissivo, sabe? Peraí, tipo, agora toda semana a gente vê um caso, é uma hora no estádio, outra hora no ginásio, é numa transmissão, percebe? Assim, é como se eu tenho essa percepção e obviamente me faltam dados para confirmar,
né,
que tem sido mais rotineiro, que a frequência aumentou. E por isso eu uso essa palavra, que é realmente um retrocesso, porque antes talvez a gente aconteceu esse caso do Egonu, vamos conversar sobre isso, mas a gente começa a falar sobre o Egonu e a gente lembra de outros casos muito recentes, muito de agora, muito que tem sido frequente. Então, isso que me chama mais atenção, porque é como se realmente nós estamos andando para o caminho errado, né? E assim, tu falou das exceções, né? Se ela não fosse tão excepcional quanto ela é, mas essa é a nossa vida, esse é o fardo que a gente carrega em muitos momentos, é o quanto a gente tem que ser muito melhor do que o outro, o quanto a gente tem que ser excepcional, a gente tem que ser assim. A gente tem que trabalhar muitas vezes mais para confirmar, para ser inquestionável ou para galgar uma oportunidade. Então, isso já vem no nosso pacote, né? A gente, dentro da nossa formação, da nossa criação, a gente já começa a vencer barreiras, entendendo de que talvez para nós a barreira é mais alta, né? Onde a gente tem que mirar, tem que ser mais, eu tenho que fazer mais, eu tenho que ser melhor, eu tenho que ser muito melhor, porque talvez se eu consiga chegar naquele lugar onde eu queira, se vier outra não tão boa, talvez eu mais rapidamente perca o meu lugar. Isso são questionamentos que fazem parte da nossa rotina ao longo da vida, né?
Essa questão do aumento que você falou, desculpa, Val, essa questão do aumento que você falou dos casos, eu acho que é uma reflexão interessante, que eu acho que isso é proporcional à forma com que aumentou também o debate e a discussão sobre essas questões. Eu converso muito com o Marcelo Carvalho, que faz um trabalho fantástico no Observatório da Discriminação Racial, você conhece? E ele aponta nos levantamentos que, assim, é muito claro que, com o passar do tempo, principalmente com a questão da internet, com a gravação de vídeos, de fotos, enfim, esse combate ficou muito maior. Às vezes, por exemplo, em posicionamentos de atletas, às vezes atletas que às vezes ouviam da arquibancada ou eram chamados de macacos e viam isso como antigamente, há 5, 10 anos atrás, como algo normal, hoje passaram a ter uma conscientização maior pelo nível do debate, pelo volume do debate ter aumentado, e o cara já, não, peraí, isso não é normal, isso não faz parte do esporte, não faz parte do jogo, eu ser chamado de macaco por outro atleta, ou ser chamado de macaco na arquibancada, ou alguém fazer um gesto. Então, assim, eu acho que até conforme a nossa conscientização e a nossa, que eu digo, a gente como preto e da própria população, essa conscientização vai aumentando, eu acho que isso vai causando também o aumento desses números de casos, que é como você disse, o racismo ele jamais deixou de existir, ele no máximo foi velado. Mas eu acho que conforme a gente vai combatendo, eu acho que vai aumentando também um incômodo do outro lado. Desculpa, Abel, acabei te interrompendo.
Não, e aí eu fico pensando, eu bato na tecla de novo da educação. Como que essas crianças estão crescendo? Porque a gente só vai conseguir mudar isso educando o adulto, né, de amanhã. A gente vê muitas vezes na escola um menininho branco, né, falando do cabelo da menininha negra. Então, o que os pais estão ensinando aos filhos em casa? Por que ainda essa criança tem a mesma atitude, né, dos avós? Então, é isso que eu me pergunto muito, assim. Que educação nós estamos dando para os nossos filhos, para as crianças, na escola? O que a gente está mostrando para elas? Porque elas serão os adultos, né, daqui a 20 anos, e elas vão continuar repetindo as mesmas coisas se elas não forem educadas de outra forma. Então, eu acho que é meio que na raiz, sabe, que a gente tem que pensar nesse problema e realmente refletir, né, levar para os pais essa reflexão também dessa mudança de comportamento, porque a criança também olha muito para os pais, né, reagem muito e aprendem muito com a reação dos pais. Então, isso para mim é muito presente, assim, que a gente tem que realmente trazer isso da raiz do problema, começar a modificar tudo isso de lá.
E essa questão da escola é muito interessante também, né? Porque tem uma letra de uma música do Nat Roots, que eu sou fanzaço, que diz que a cultura e o folclore são meus, mas os livros foi você quem escreveu.
Justamente
por conta disso, porque assim. A nossa história, ela não é contada através do nosso espectro, através da nossa visão. Ela foi contada através de uma história, de uma cultura, de uma educação eurocentrada que a gente teve aqui. Então, até essa questão da escola, de você ter, você criar ali o orgulho do povo preto, da questão da religião. Você não tem, por exemplo, na história, na escola, desde quando eu estudei, quando você vai estudar, quando passa por religião, dificilmente passa pela questão das religiões de matrizes africanas. Você fala de todas as religiões, mas você exclui as religiões de matrizes africanas. Você não tem um ensinamento do que foi, de fato, a história do povo preto, né? Algo aprofundado. Eu vou ler aqui um trechinho da declaração que a Ogonu deu logo após o ocorrido que a gente citou aqui no Campeonato Mundial, abrindo aspas aqui para ela. É sempre uma honra vestir a camisa italiana, mas adoraria ter um verão livre para descansar como pessoa. Não quero tirar nenhum mérito de respeitar minhas companheiras, mas toda vez eu sou alvo. Mentalmente, cheguei a um ponto em que gostaria de ter um verão livre. Há pessoas que me perguntam se sou italiana, eu me pergunto por que eu tenho que representar essas pessoas. Gostaria de entender o que alguns jornalistas pensam. Coloco minha alma nisso, coloco meu coração nisso, acima de tudo, não desrespeito ninguém. Então dói. Essas são as palavras de Ogonu que vão muito de encontro ao que a Garay disse agora há pouco. E fica claro aí também que há um esgotamento psicológico de uma jogadora de só 23 anos que sofre, além de tudo que a gente ressaltou aqui, sofre também a pressão de ser a principal peça de um processo de renovação do vôlei italiano. Vocês duas já estiveram mas numa posição parecida como essa, né, em relação ao vôlei brasileiro, de renovação, de atender às expectativas de gerações muito vencedoras. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre a experiência de vocês nesse sentido, de como é encarar uma pressão nessa proporção e com um adendo substancial de serem mulheres pretas, né?
Vai, Fê.
Não, eu penso assim, como eu disse, eu acho que não é só, nesse caso, muitas coisas se misturam, né? Assim, o atleta, ele tem muita responsabilidade, muita coisa para levar para dentro da quadra, sabe? E como a gente falou, como ela tem toda essa responsabilidade, o fato dela ser essa referência já é uma coisa que já tem muitas expectativas, né? E assim, é uma geração que a Itália vem investindo muito no vôlei, bem recentemente elas tinham um time da base que jogava a Liga Nacional para de forma que as atletas mais jovens tivessem mais experiência, né, e tivessem jogando a Liga Nacional para ter mais bagagem e levar nos campeonatos internacionais. A gente vê as categorias de base da Itália muito fortes nos campeonatos, tem vencido, acabou de ser campeão mundial agora na categoria sub-19, se não me engano. E então, assim, a gente vê um grande investimento ali com o objetivo, obviamente, de chegar, né? Elas foram certamente para esse campeonato como uma favorita e para chegar na final. Então, já existe muita responsabilidade. E a gente sabe que ser atleta não é fácil, é abdicar de muita coisa. Você não tem sua vida pessoal, você está ali inteira para jogar, para representar o seu país, para dar o seu melhor a cada partida. E ela também menciona que ela também está cansada, que ela também quer férias, que ela quer descanso. E isso é uma das coisas que é muito complicado, porque você tem uma rotina de jogar uma temporada inteira durante o seu clube, acaba a temporada com o clube e você tem que ir direto para a seleção. Você não tem descanso, você não tem tempo. Então, assim, você cuidar da sua saúde mental, você ter tempo para descansar, você ter tempo para não pensar em nada ou tal, te exige o tempo inteiro, 100%. Só que em algum momento tu não vai conseguir dar o seu 100%. A queda vai acontecer, inevitavelmente. E como é que tu vai... Que resiliência que ela vai ter agora com 23 anos, com tanta cobrança? Além disso, não só a técnica, não só a tática, mas além disso, todo esse pacote desses questionamentos raciais, de colocar ela em cash, ela também, né, levanta e defende a bandeira da questão da homossexualidade. Tu vai vendo assim que são um monte de lutas que ela vem travando, que não são fáceis. E que, então, assim, se explica, obviamente, esse cansaço, esse esgotamento, porque é o tempo inteiro, você não tem nenhum momento para relaxar. Então, assim, é óbvio que a maturidade, com o passar do tempo, ela vai aprender, a gente vai aprendendo, aí a gente pode falar sobre a nossa experiência, não é fácil, mas tu vai aprendendo, tu vai ganhando casca, tu vai entendendo que, em muitos momentos, a mídia é muito malvada, que as pessoas, muitas pessoas estão torcendo contra, muitas pessoas não querem o teu sucesso, tem um adversário, tem toda a competitividade, enfim. Com o passar do tempo, tu vai amadurecendo e vai aprendendo a lidar com isso, mas acho que o importante é dizer realmente que, e talvez para as pessoas que nos escutam agora e que não se conectam, não fazem ideia do quanto quantas adversidades, né, são necessárias passar para realmente conseguir alcançar um objetivo dentro de uma carreira de um atleta, esclarecer assim, que são muitos elementos para vencer e para superar, e realmente eu acredito que com o tempo ela vai aprendendo a lidar, né, da melhor maneira possível.
Essa questão de saúde mental está muito presente, né? Está sendo muito debatida, porque eu acho que essa geração trouxe essa discussão aí para a gente. Acho que a minha geração não discutia tanto,
sim, sim,
sobre a saúde mental, e a gente vê casos de pessoas declarando que não estão bem, que precisam de folga. E isso, se a gente for pensar numa carreira de um atleta de alto nível, as pessoas às vezes não têm a mínima noção do quão é difícil abdicar, né, de uma vida pessoal, de amigos, de tempo, da dedicação que você tem que ter com disciplina, alimentação, repouso. Você abdica, na verdade, de uma vida para viver uma outra vida. Então, e para ela, uma referência hoje, não na Itália, mas mundial, isso fica muito maior, muito mais pesado, porque ela já tem as questões dela, da família, né, de toda essa abdicação que eu citei agora, mais as questões que ela traz de homossexualidade, né, de ser uma mulher negra num país majoritariamente branco. Então, você vai somando tudo isso e a conta não vai fechar mesmo, ela vai precisar de um tempo. E a gente está falando de uma menina de 23 anos, né, que não tem a maturidade que a Fê acabou de citar, que, né, jogadoras mais experientes têm. Né, você consegue lidar com isso muito melhor quando você tem uma maturidade, uma idade, uma vivência. A gente vai falar um pouquinho. Eu vivi muitos anos na Itália, né, 3 anos na mesma cidade, mas eu não senti de forma nenhuma, nenhum preconceito pessoal e nunca presenciei uma falta de respeito, um preconceito racial com uma outra atleta ou com uma outra pessoa da minha convivência lá na Itália. Por isso que isso me surpreende muito, porque, né, anos atrás eu não vivenciei nada disso, mas é o que a gente estava falando aqui. É, as coisas estão acontecendo muito mais, ou as pessoas também estão falando muito mais, né? Porque eu acho que sempre, as coisas sempre aconteceram. Mas, como os debates estão mais frequentes, e aí trazem, né, essas vozes das pessoas, e as pessoas hoje acho que têm mais coragem de se colocar, de falar mais sobre isso, porque a gente consegue ajudar tantas outras pessoas que não, né, que não conseguem se expressar e falar e trazer. Então, eu acho que essa discussão é muito válida e eu acho que ela tem que acontecer cada vez mais para que isso fique muito claro para essas pessoas que não aceitam essa diversidade que, para mim, é tão comum. Eu acho que a gente pode falar de tantas coisas, religião, homossexualidade, cor. Então, tem tantas coisas tão diferentes que complementam e que tornam as coisas tão mais bonitas. Então, é muito difícil assim, né, trazer essa discussão sempre e ver que as coisas realmente estão acontecendo para melhor.
Queria voltar nisso que a Garay falou em relação à idade, porque é um exemplo que eu falo muito, né, quando a gente debate sobre essa questão racial, e é uma cobrança que se faz muito, principalmente aqui no Brasil, depois do que aconteceu na NBA com Black Lives Matter, e passou a se cobrar um posicionamento de atletas pretos de todo mundo, como se em todo mundo todos os atletas tivessem tido o mesmo acesso à educação, a mesma cultura. Eu sempre falo, gente, tem gente que é preto e não sabe que é preto, e assim, isso é verdade. Tem gente que não sabe que é preto, e assim, é uma descoberta, é algo muito pessoal de cada um. E isso em relação ao que você falou da idade da Egonu, dos 23 anos, eu falo muito em relação ao Lewis Hamilton. Eu volto na questão da Fórmula 1 aqui, porque além do vôlei, como dá para perceber, eu também sou apaixonado por Fórmula 1.
Eu nem percebi, imagina.
Mas algo que sempre falam do Hamilton é que assim, o Hamilton despertou só depois dos 30 e poucos anos. Eu falo, gente, imagina se o Hamilton chega batendo com as bandeiras que ele levanta hoje. Imagina se ele, quando chegou lá com 20 e poucos anos na Fórmula 1, no meio de um meio absolutamente branco, onde ele é até hoje o único piloto preto. Imagina se ele chega ali sem ter conquistado nada, sem ter a quantidade de títulos que ele tem. Se ele chega ali, que é mais ou menos a aprovação que a Egonu passa hoje, de conseguir dar um título mundial. Ela já foi campeã da Liga das Nações, mas conseguir ser uma campeã olímpica, de conseguir ser uma campeã mundial. Imagina se ele chega no circo da Fórmula 1, naquele momento, sem ter se provado, sem ter conquistado nada, já levantando essas bandeiras. Assim, não tem a menor dúvida que ele ia ser engolido. Então, até essa questão que é natural também do amadurecimento do próprio dele, não só do atleta, mas da pessoa. Então, ele hoje, com 30 e poucos anos, ele bater, levantar as bandeiras que ele levanta, já sendo heptacampeão mundial, sendo o maior piloto de Fórmula 1 da história, é muito diferente. Assim como é um LeBron James sendo o maior atleta da atualidade na NBA, ele levantar a bandeira, obviamente isso tem um peso muito diferenciado em relação a uma atleta de 23 anos que está se descobrindo com uma série de coisas, como pessoa, como mulher, como até como pessoa preta também num país, como a gente citou aqui, como é a Itália, é muito diferente, né?
Acho muito importante que tu trouxe, inclusive acho que Angela Davis fala sobre isso, né, sobre o tornar-se negro, né, e é importante que a gente fale que, por fato de nós sermos negros, a gente está ali, a nossa vida, né, é escrita, vencendo algumas batalhas que para outras pessoas não vai ter, outras pessoas brancas não têm, mas não necessariamente a gente tem consciência disso, porque o sistema ele é muito perfeito para nos botar para baixo e não para nos levantar, para nos botar empecilho e não nos nos permitir facilidade. Só que ele é tão perfeito que a gente não percebe, porque a gente faz parte do sistema, né? Então, acho que é importante falar isso, porque, principalmente para atletas, nós atletas, em muitos momentos, a gente está, ou na maioria da vida, está focado no teu objetivo, na tua performance, no teu jogo, no teu campeonato. Tu não está preocupado com a política, tu não está preocupado com o racismo, tu não está preocupado com temas que são importantíssimos na sociedade, que são e devem ser discutidos o tempo inteiro, mas, infelizmente, em muitos momentos, a gente não tem essa maturidade, não consegue ter uma energia para se dedicar para aquilo. Tem atletas que não pagam as suas contas, que não faz comida. Por quê? Porque a tua energia, ela está... O teu corpo, tua mente, ela está 100% focada no teu desempenho, no teu treinamento, na tua preparação. Então, assim, é uma, como a avó falou super bem, você deixa de viver a sua vida para viver uma outra vida, que é uma vida de entrega para o esporte. Então, assim, aí vem um caso como esse, que expõe ela a uma experiência tão negativa, e aí ela vai fazer o quê? Tipo, ela não está preparada para aquilo. Muitas vezes, talvez ela tenha, durante a vivência dela, experienciado coisas que fez ela criar uma casca. Ou não, ela simplesmente agora descobriu que ela tem que responder não só pela performance dela, mas também por racismo, ou por uma mulher homossexual, enfim, e ter que viver essa vida... Não no anonimato, viver essa vida dando satisfação para jornalista, dando satisfação para entrevistas. Então, assim, é bastante exigência para uma atleta com pouca maturidade. Então, eu espero que ela realmente consiga colocar a cabeça no lugar, que tenham pessoas com mais maturidade, com mais experiência, que possam compartilhar com ela, estar junto dela, acolher ela, porque eu não vejo mais facilidade. Eu espero que ela consiga lidar com essas questões, que ela consiga amadurecer, que ela consiga criar essa casca e entender que, né, que essa vai ser a vida dela, essa vai ser as coisas que vão exigir dela, mas que ela, sim, consiga lidar melhor com isso, sabe? Em alguns momentos se blindar, em alguns momentos sair mesmo das redes sociais, sabe? Se blindar, assim, ter esse entendimento que ela está lá para jogar e focar nisso, e quem tentar atingir também só quer prejudicá-la, né, quer prejudicar a performance dela, mas eu acho que realmente esse é o caminho, sabe?
Eu queria falar com vocês agora sobre seleção brasileira. A seleção brasileira vive um período também de renovação, vem de um ano que, na minha visão, é muito especial, foi um ano muito especial para a seleção brasileira, de vice-campeonato de Liga das Nações, de vice-campeonato mundial. Eu queria saber qual a avaliação que vocês fazem da seleção brasileira, desse estágio de renovação da seleção, visando os Jogos Olímpicos de 2024 em Paris, que acho que é o principal objetivo. Vou começar, então, pela nossa comentarista aqui, a avaliação da nossa comentarista.
Sabe que eu trouxe para as transmissões um pensamento que, depois de 2004, eu acho que a seleção, a comissão técnica deu uma virada na chave de como se preparar, né, de como se reconstruir. Porque a gente está falando em reconstrução. Né, depois de 2012, 2016, que algumas atletas deixaram a seleção, inclusive a Fê, o Zé realmente teve que reconstruir tudo isso. E com o projeto dele em Barueri, que foi muito importante para essa seleção, muitas, 9 jogadoras eram estreantes em Mundial. Então, o que a gente pode falar com esse vice-campeonato de uma equipe que está se reestruturando? É muito importante, é uma caminhada longa, a gente sabe que não é difícil, mas eu acho que depois dessa virada de 2004, a comissão técnica entendeu o que precisava ser feito, né, para levar novas meninas e novas gerações a esse título, a Olimpíada, ao Mundial. A gente continua aí atrás desse campeonato mundial, mas eu acho que faz parte da caminhada. A gente tem que saber que a base tem que ser sólida para que os objetivos sejam concluídos, e a comissão técnica está muito preparada para isso. Então, um pouquinho, eu acho que, de paciência dessas meninas. Eu senti muito, depois do jogo, que elas tinham muita consciência do que elas tinham feito E elas tinham muita consciência do grupo que elas tinham. Uma coisa muito presente, que o Mundial começa dependendo de algumas jogadoras, né, em jogos pontuais, Gabizinha, Tainara depois. E depois daquela derrota para o Japão e vitória em menos de 24 horas para a China, eu acho que elas entenderam realmente de que elas precisavam de todo mundo. E depois disso, o Zé começa a escalar os times diferentes a cada partida. E eu acho que isso criou a força que a seleção precisava para continuar esse caminho. Então, muito importante, é um vice-campeonato mundial no meio de toda essa transição da seleção. Então, o resultado não poderia ser melhor, eu acho.
Fê.
Eu achei fantástica essa campanha delas. É um ciclo completamente diferente, porque não foi uma preparação do jeito que costuma ser para o Mundial, porque a Olimpíada foi ano passado, acabou a Olimpíada, foi necessário fazer essa renovação em tão pouco tempo, né? Porque normalmente teria todo um ano para se experimentar, para se jogar, para fazer teste, e o Zé não teve, né? Então, assim, já no ano seguinte, ano de Mundial, e foi fantástico, na minha opinião, realmente foi muito bom, foi muito positivo. São dois vice-campeonatos, um na Liga das Nações e um no Campeonato Mundial, com possibilidades de título, de ouro, sabe, de medalha. Então, assim, eu gostei muito de assistir, eu acompanhei, e o que mais me chamou a atenção realmente foi a atitude das gurias, sabe? Elas chegaram assim e elas estavam, a maioria delas, apesar de serem estreantes, estava ali como se já tivesse passado, como se já conhecesse o caminho, como se fosse, né, com uma naturalidade, assim, realmente, que me chamou a atenção. E eu não tenho dúvidas de que elas formaram um grupo ali muito forte, sabe? E muitas vezes a gente sabe que o voleibol é um esporte muito coletivo. E algumas equipes encontram dificuldade quando não tem esse entendimento de que precisa de todo mundo para vencer, né? E ali elas entenderam logo, elas formaram um grupo forte. É claro, como a Val disse, aquela derrota do Japão, ela foi essencial, nada deu certo, né? E assim, muitas vezes no esporte a gente sabe que a gente cresce mesmo quando tem um momento de dificuldade, quando tem uma derrota, onde fica explícito ali que o time precisa ficar atento para alguns. Para algumas questões, e elas rapidamente conseguiram reverter e sair daquela dificuldade que o Japão colocou e já conseguir, no dia seguinte, uma vitória tão difícil. Então, isso faz com que o grupo se fortaleça, e elas mostraram isso. Para mim, eu acho que o Zé tem que ficar muito orgulhoso, e toda a comissão técnica bastante orgulhosa, porque é um baita do indicativo de que o trabalho está sendo bem feito, né, e que quem está ali, aquelas gurias que estão ali, elas estão querendo, elas estão brigando, elas entenderam o compromisso, né, que elas precisam ter, a entrega que precisa ter para estar lá, e particularmente deu gosto de ver, assim, eu me diverti acompanhando e torcendo por elas, né.
Isso que a Val disse, acho interessantíssimo em relação à construção do grupo, né? Porque tanto no masculino quanto no feminino, a gente criou-se essa dúvida em relação a essa renovação. Será que a gente tem safras recentes surgindo que vão conseguir dar conta de sustentar, e imagino que deva ser um fardo pesado, vocês passaram por isso, de conseguir sustentar tanto sucesso que o voleibol brasileiro veio construindo ao longo dos anos. E aí, quando você tem resultados como esse, mais do que nunca, essa hegemonia que eu citei, tanto do vôlei feminino quanto do vôlei masculino, elas existiram e foram criadas justamente porque você tinha ali um grupo... todas as seleções tinham alguns jogadores que eram os principais jogadores, que eram os principais destaques, que eram as referências do time, mas você sempre tinha um grupo ali de 12, 13 jogadores que você mudava, trocava, isso sempre foi o ponto forte da seleção, né? Tanto no masculino quanto no feminino, que, de repente, num dia que fulano não estava virando, quem entrava e dava conta do recado. Então, sempre foi a marca da seleção brasileira, mais do que o individualismo, embora a gente sempre teve grandes jogadoras, mas acho que a marca das seleções brasileiras, dessa hegemonia que foi criada no masculino e no feminino, acho que sempre foi os grupos muito fortes, né? Então, acho que quando você chega no Mundial, como disse a Val, que o Zé rodou, precisou rodar e talvez até instintivamente tenha rodado propositalmente, justamente pensando, de repente, nem nesse campeonato mundial, mas pensando justamente na formulação de um grupo forte, pensando no, nas Olimpíadas daqui a 2 anos. Né?
Eu acho também que faz parte essa rodagem com todo mundo, porque são todas jogos, a maioria eram estreantes. Então, assim, para você ter uma consistência, é necessário também tempo, né? A gente fala que às vezes você entrar numa partida, né, e mudar aquele jogo não é tão difícil quanto você estar na quadra o tempo inteiro sendo estudada, sendo, né, marcada e já entrar em quadra com toda a responsabilidade da conta. Às vezes quem está no banco, a gente fala isso, né? Quem está no banco de reservas, quem está de fora do jogo, tem a possibilidade de analisar o jogo de uma forma diferente, tem a possibilidade de entrar e surpreender, e não só surpreender taticamente, mas às vezes numa energia, numa palavra, sabe assim? Tem várias maneiras de contribuir. Eu acho que com um grupo tão jovem, é natural que isso aconteça, né? A gente viu ali que em jogos diferentes, jogadoras se destacam, jogadoras diferentes se destacaram, né? E também vai de encontro, às vezes, com a estratégia do time adversário. Às vezes, obviamente, a Gabizinha, por exemplo, era uma atleta que estava muito marcada, que era referência para a equipe, então outras partidas era fundamental que outras atletas se destacassem, fizessem o seu trabalho, que a gente conseguisse jogar para o outro lado, jogar com o central para aliviar ela, para liberar ela. Então, assim, é um trabalho coletivo, né? E não tenho dúvidas que, por elas serem tão jovens e por todo mundo estar chegando, todo mundo tem a oportunidade de mostrar que pode estar ali, mostrar consistência, né? Se não está bem num dia, volta no outro, e isso faz parte, né? Faz parte dessa renovação, sem dúvida nenhuma.
E eu acho, Fê, que elas entenderam muito bem isso, né? Porque quem estava na quadra torcia para, né, para outra, e aí no outro jogo não era essa. O Zé rodou, e o Zé foi brilhante nas estratégias de mudança dele, porque nem nós que estávamos lá, gente, mas 4 opostas rodaram durante o Mundial, e a gente falava, a Lorena estava entrando para sacar, mas agora a Lorena vai entrar de titular, a Rosa quem vai jogar hoje, quem vai jogar a Kiz. Então, assim, ele realmente foi assim um mestre no comando, nessas trocas, e ele arriscou. Eu acho que outros técnicos não arriscaram tanto quanto ele. Ele arriscou em momentos muito importantes e deu certo. É claro que com a experiência dele, isso ajuda muito, né? Naquele feeling dele de sentir a jogadora também para o momento, qual seria. Tainara, que era a nossa ponteira de força, foi também jogar como oposta. Então, ele foi assim muito brilhante no comando e elas entenderam muito isso que a Fê falou. Elas entenderam o momento de cada uma. E isso a gente sabe que é muito importante no coletivo e na força aí da seleção para essa caminhada, né, futura.
Então, dá um alívio maior ainda saber que a gente está no caminho certo dessa renovação no nosso voleibol, tanto no masculino quanto no feminino. A gente está chegando na reta final do nosso tempo aqui, do nosso episódio. O papo está maravilhoso, está muito gostoso, mas infelizmente tem que acabar, até porque Fernanda Garay está em Paris curtindo,
tem que curtindo tomar suas férias.
Sem dúvida, esse não é problema, é solução por aqui.
Uma não, né? Alguma champanhe, né? Mas antes da gente encerrar, eu queria saber de vocês aí, projetos pessoais, profissionais. Valeu, que eu tô sabendo que tá com livro, tá com série, tá... a mulher tá com tudo.
Gente, 5 meses eu consegui fazer 30 anos da minha vida de novo. Uma loucura, mas uma loucura super deliciosa, porque agora eu tenho tempo, consigo programar as coisas, mas eu parei de jogar tem 5 meses e as coisas foram acontecendo naturalmente. Então, eu tenho um documentário no meu canal do YouTube que conta a minha história de 30 anos de carreira, desde os 12 anos, então, com participação de muitos depoimentos, as pessoas me ajudam a contar essa história. E a gente fez em 5 sets lá, então são 4 sets regulares e o tie-break. E agora a gente vai soltar já já um golden set, porque a gente tinha muito material e minha equipe falou, a gente precisa soltar mais um episódio, e esse episódio será só de bastidor, de histórias fora, né, que as pessoas contaram dos bastidores mesmo. Então, esse episódio vai chamar Golden 7, ele já está quase saindo.
E qual aí, o canal? Conta pra gente. Tudo...
Oi?
Qual é o canal? Conta pra gente, o pessoal acessar lá.
Valeusca.Oliveira. E aí, depois disso tudo, um livro surgiu para contar essa história toda e contar o pós-carreira também, que tem coisas surgindo, a gente está reestruturando com uma equipe aqui em São Paulo muito bacana. E aí tem outros projetos também que está assim, tá uma loucura, mas está muito bacana. Meu livro deve lançar em dezembro. O Bernardinho vai escrever o prefácio, já acertei tudo com ele, é um privilégio. Então, esse livro já sai chancelado por Bernardinho, né? Então, muito bacana, em dezembro a gente deve fazer o lançamento dele.
Quando sair, avisa para a gente divulgar aqui também. Tá, e você, bem. Fê, o que dá para contar para a gente aí?
Bom, eu separei um pouquinho mais, né? Fiz aniversário, porque meu último jogo foi em Tóquio, né? Na Olimpíada. E desde então eu tenho sido uma aprendiz em várias coisas, assim. Eu tenho a sensação que eu por tanto tempo, né, não tinha tempo para fazer coisas pessoais. Agora eu estou fazendo tudo que me dá na telha. Agora eu estou aqui, vai fazer quase 2 meses que a gente está aqui em Paris. Eu vim para cá porque eu tenho um interesse muito grande por vinhos, né, e também pela língua francesa. Então eu vim para cá para estudar e para desbravar e conhecer esse mundo dos vinhos. E eu tenho alguns projetos agora para a volta, mas tudo com calma, com tranquilidade, porque não tem mais correria, não tem mais contratempo, não tem que dar, não tem que cumprir prazo, e isso é uma coisa boa, né? Então, nesse momento, para mim, é o contrário. Logo que eu parei, eu estava muito acelerada ainda, fazendo muitas coisas. Amei, né, ser desafiada de diferentes maneiras, né? Tirei uma onda aí na Globo como repórter, foi maravilhoso, divertidíssimo. Mas, realmente, agora chegou um tempo assim, que é um desafio para mim, aquietar um pouco e fazer coisas mais tranquilas. E vamos ver agora, nesse retorno ao Brasil, até tem umas coisas boas em andamento.
Antes de encerrar, eu não posso encerrar antes de fazer uma pergunta, até porque se a gente colocar Fernanda Garay no Google, no Twitter, a questão que mais aparece é relacionada à seleção brasileira, os Jogos Olímpicos de Paris. Alguma pontinha de esperança, nada?
Ai, Fê! Cara... Olha, eu
já
não
tá
esperava ser pressionada já tá, aqui também.
Já tá estudando francês, que eu tô sabendo.
Fala pra Fê, pra ela ficar direto já, então.
De fato, é o que eu mais escuto. Já fica aí, a fada tá fazendo tudo, agora já tá conhecendo, já tá se ambientando. Não, olha, eu não te conto que semana passada eu fui conhecer a Vila dos Atletas, tá?
Olha, já tá pegando chave, gente, já tá pegando chave de fato.
Eu não quero criar muita expectativa, mas essa Olimpíada vai ser... sensacional, mandei vídeo para as gurias e tudo, elas ficaram doidas. Mas realmente esses jogos aqui, eles prometem. Eu quero estar aqui, não julgando, porque eu não vou levantar aqui nenhuma falsa esperança, todos os torcedores sabem, eu já me despedi, eu espero manter, porque, de verdade, eu não imagino um encerramento tão bom, tão maravilhoso, tão gostoso quanto foi em Tóquio. Então, nem quero estragar essa minha despedida, que foi muito incrível. Mas, realmente, tenho o desejo de estar aqui, de viver a Olimpíada de uma forma diferente, né? Porque essa cidade me encanta e eu tenho certeza que esses jogos serão especiais mesmo. Então, espero estar aqui, mas de outra maneira.
Tá certo. Eu vou fazer meu lobby aqui, vou continuar fazendo meu lobby aqui, que a mostra como repórter lá no Esporte Espetacular.
Pronto. Posso vir como repórter.
Na Olimpíada tomando champanhe.
Venha como repórter. Pedro, lança essa hashtag.
Vou fazer meu lobby aqui junto com o Fabizinha, com o Marco aí. Freitas. Vou fazer meu lobby aqui. Meninas, quero agradecer demais a participação de vocês aqui, um papo muito gostoso mesmo. Eu sou, como moleque que cresceu jogando vôlei, sou admirador demais de vocês duas, fã demais mesmo, e para mim é um privilégio muito grande a gente poder hoje estar estar aqui usufruindo desse espaço para bater um papo não só sobre o vôlei, mas coisas tão substanciais para a gente como sociedade. Obrigado demais pela presença de vocês.
Pedro, obrigado a você. Mais uma vez, parabéns, né? Esse projeto ele é essencial, ele é fundamental, necessário. E obrigado pelo espaço, pelo convite, por a gente estar aqui e falando de temas que são necessários, né? E se a gente puder, de alguma forma, contribuir, né? E mudar um pouquinho a cabeça da galera, ou alertar, sabe? Ou contribuir mesmo para que isso diminua ao menos, né? Vai ser realmente... É para isso que a gente está aqui, né?
É, exato. Esses espaços são muito importantes para a gente tentar tocar o coraçãozinho de algumas pessoas. É, a gente tem que debater mesmo, para isso que a gente está aqui. E muito importante, obrigado pelo convite. E Fê, boa continuidade aí em Paris.
Obrigada, obrigada. Um beijo para vocês, um beijo a todos.
Tá certo, pessoal. O Mundo Esporte Clube fica por aqui. A gente agradece a presença de vocês, a toda a audiência. A gente volta daqui a 15 diazinhos. Segue a gente lá nas redes sociais e continuem acompanhando o Mundo Esporte Clube. Um beijo, até a próxima. Tchau.